Roda Nova Cast.
E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Banda Nova Cast, a nossa terceira temporada desse podcast, que é uma grande viagem pela mente dos artistas selecionados para o projeto Banda Nova Funcarte. From where I was standing, it was hard to see. Em 2023, o Banda Nova Funcarte chega à sua 14ª edição. Vai ser realizado um festival de 2 dias, nos dias 19 e 20 de agosto, na Concha Acústica, e essa edição tem tudo para ser histórica, realmente muito especial, porque marca o retorno do projeto ao seu estado de origem. É isso mesmo, os palcos. O Banda Nova Funcarte é uma promoção da Funcarte e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Então é isso aí, muito obrigado, Prefeitura Municipal de Londrina, para abrir essa terceira temporada do podcast. Eu recebo aqui a galera da banda Mão Rítmica Azul. Falando aqui, estou recebendo com muita honra, muito prazer, o Vinícius Lisboa, contrabaixista da Mão Rítmica Azul, o Ivan Sayer, que é batera, está falando com a gente de Maringá, Daniel Loureiro, guitarrista, e o também guitarrista Paulinho Turazzi.
Salve, noite, salve, Vitão, boa noite, beleza?
Boa noite, beleza?
A gente não teria como começar, né, rapaziada, esse bate-papo nesse dia 17 de julho, um dia que a música brasileira está se despedindo de João Donato, um dos caras que ajudaram a moldar a música popular brasileira desde a década de 1960, responsável aí por grandes temas como Arrã, Bananeira, Paz, Emoriô. Eu sei que vocês gostam bastante aí desse gigante da MPB, não é?
Pô, com certeza, Vitão. É um dia até um pouco triste, assim, né, pra gente, que eu acompanho o trampo dele, assim, há alguns anos já, e, tipo, coleciono vinil, então, sempre atrás daquela edição que todo mundo quer, do quem é quem, enfim. É, pra mim, é um dos grandes compositores, realmente, assim, faz total referência, assim, eu busco nele.
Qual que é o momento, assim, que você mais gosta da carreira do João Donato?
Cara, eu gosto bastante do disco Quem é Quem, que é um disco que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Ele faz uma parceria ali com vários gigantes, tipo Marcos Valle, entre outros músicos fodas aí. E é um disco que eu gosto bastante, porque apesar de ser um disco de canções, né, tem algumas instrumentais ali que, para mim, é o puro creme, assim, a questão da gravação analógica também, a gente consegue curtir o som a fundo, assim, mesmo, né, tipo, para mim é uma outra percepção, né, botar o disco e curtir.
Pô, legal, cara, quem que quer trazer mais algum detalhe aí sobre a própria relação com esse grande artista?
Ah, eu acho que eu tenho aqui um disco dele, que é aquele Muito à Vontade, que é uma época que eu assim, me identifico bastante, assim, com a escolha estética mesmo, né, da bossa, assim, uma coisa mais instrumental, voltada pro samba jazz, assim, tal. E tem uns discos também que aparece o João Donato com o Milton Banana, que é um batera aí que para mim é bem um grande precursor aí da batera brasileira, né? Mas também acho que é um grande compositor aí, no geral, em questão das canções aí, dos temas, e com certeza um pilar aí da bossa nova, né?
Pô, cara, sensacional. Muita gente acaba sentindo que a despedida é um momento triste, né? Mas a gente acaba, então, aproveitando para celebrar, né, para destacar a vida desses grandes artistas e a passagem deles aqui por esse mundo. Sem dúvida alguma, deixou esse lugar um pouco melhor, né? E, pô, vocês estavam comentando, né, sobre as gravações dele, me fez lembrar que a Mão Rítmica Azul está começando a um processo de gravação das canções autorais de vários temas, com enfoque aí no Jazz Fusion. É isso aí, Paulinho Turazzi.
Sim, é isso mesmo. Nós temos os nossos temas aí, instrumentais, autorais, e a gente está agora se preparando para entrar nesse processo de gravação. Como eu comentei mais cedo na nossa conversa, os meninos estão finalizando o semestre agora. E aí a gente vai entrar nessa... A ideia é fazer uma imersão, assim, né? Pra gente entrar no clima mesmo do som, a gente tá bem conectado, os músicos ali entre si, né? Porque é gravação ao vivo, né? Então é uma captura do momento mesmo, né? A música como a arte do tempo. Então é esse tempo ali, a gente vai dar o play e vai ver o que sai, né? Os improvisos e tal, vai ser... Nossa, eu tô muito ansioso, na verdade, a gente tá esperando por esse álbum faz tempo já. A gente já fez algumas gravações que a gente resolveu não lançar, porque o som ainda tava em processo de evolução, assim, e agora a gente sentiu que ele deu uma assentada, assim, deu uma amadurecida boa. Então a gente vai gravar, estamos pensando em gravar em agosto. Aliás, é o mês do Banda Nova também, né?
Exatamente, é interessante que vocês já vão estar ensaiando bastante para esses dois momentos, né? Um show ao vivo na Concha Acústica de Londrina, que vai pegar aquele calor da interação com a plateia, e também para a gravação, que ocorre aí num outro ambiente. E, porra, ainda mais vocês que contam com dois guitarristas. Guitarrista é aquela coisa, né? É um bicho que gosta de ficar abrindo e solando por um tempão, não é mesmo, Daniel?
Sim, com certeza. eu queria complementar também o que o Paulinho falou, assim, que a gente vai entrar nesse momento de gravação agora e tal, mas a gente, na verdade, já vem de um processo aí que tem mais de um ano, assim, de laboratório mesmo, de gravação e tal, assim. O repertório que a gente vai fazer no Banda Nova é meio que um fruto disso, né? De estar já, tipo, meio que experimentando esse momento de gravação já há um bom tempo, assim, e também lapidando o som por aí, né? Tipo, amadurecendo ele nesse processo, assim, né? A gente fez vários testes, várias experiências, assim, nesse... que a gente está super aprendendo também, né? Como descobrindo várias coisas sobre esse processo de gravar analógico, gravar ao vivo. E nosso som, realmente, ele tem bastante abertura para improvisação, assim, né? Em geral, são temas com, sei lá, parte A, B, às vezes C, onde depois a gente abre para improvisar. Então, tem muita abertura mesmo, né? Tem muita... E fazer isso gravando ao vivo ali, não, pegar esse calor do momento no estúdio, todo mundo junto ali, é realmente um desafio, sabe? E ainda mais nesse processo que a gente está se gravando e tocando ao mesmo tempo, tipo, tendo que exercer diversas funções, assim. Então, é isso, a gente acho que chegou nesse ponto, assim, meio culminante do som, de fazer esse laboratório, assim, de mexer nesse molho. E agora estamos se preparando para entrar nesse momento de imersão, que vai coincidir bem com o mês do Banda Nova mesmo. Isso é muito massa. Acho que vai dar para traduzir essa energia também no show.
Abertura para improvisação, como você disse, guitarrista adora, né? Mas no nosso som, o baixo improvisa muito também, a bateria também tem sua hora. Na verdade, o Ivan improvisa a música inteira. Mas é muito bom. O menino é bom.
Eu acho que é uma... É, depende, acho que também dessa estética que a gente foi alcançando, né? Tipo, essa questão da improvisação. E isso, na verdade, é uma... Parece que é uma bênção e uma maldição, assim, né? Vamos dizer assim, porque parece que sempre que a gente grava, a gente tem que, parece que se sente todo mundo satisfeito com o produto coletivo, assim. Então é uma coisa bem, assim, delicada. Ainda mais quando você tá, né, gravando ao vivo, que é um registro aí da prática, né? Tipo, registro da gente tocando, basicamente, né? Não teria uma sei lá, como consertar o som depois, porque alguém não gostou de um trecho, ou outro não gostou de um trecho, né? Então, acho que é uma coisa que a gente foi sempre amadurecendo de maneira orgânica mesmo, e fruto da improvisação, assim, dessa estética jazzística, eu diria.
Mas vocês concordam, desculpa até, só para não esquecer o pensamento, mas vocês concordam com uma ideia que muitos improvisadores dizem, que no jazz, às vezes, você tem que estar preparado para abraçar, não um erro, mas alguma coisa que não saiu exatamente como você queria, nesse sentido? Acho que isso faz sentido ou não?
Sim, demais. Tanto gravando quanto tocando ao vivo mesmo. A gente nunca sabe exatamente, né, o que vai acontecer. Então, e por isso, assim, por mais que seja uma banda com dois guitarristas e tal, a gente tá sempre dialogando ali entre todos, sabe? Tipo, mesmo que tenha momentos de solo, assim, tipo, tal pessoa tá fazendo um solo mesmo, eu acho que é muito um diálogo justamente por causa desses imprevistos, sabe? Dessas coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Então a gente tem que estar muito atento, né? Pra incorporar esses elementos inesperados e jogar com o que aparece, né? O que vai aparecer.
Olhar para trás um pouquinho e contar como surgiu o encontro de vocês. Quem que quer trazer essa história inicial aí da banda?
Olha, posso falar um pouco, os meninos complementam.
Demorou. Que eu lembrei que começou, acho que nós dois, né, o Paulinho, você mostrando os temas para mim, acho que talvez com o Daniel meio que, tipo, mostrando um para um e para outro, mas não juntando nós três, né?
Isso.
Algo assim. Mas pode falar, então. Mano.
Não, é nóis. Me complementa aí, por favor. Mas, assim, acho que as músicas começaram no violão, na verdade, né? Algumas criações que eu fui trazendo à tona, assim, fui canalizando. Gosto de usar esse termo. E fui compartilhando com eles, assim, numa sessão de amigos mesmo, sabe? A gente nem tinha ideia de fazer uma banda ainda. E aí, fui compartilhando essas ideias e a gente foi curtindo tocar junto. Sem muita pretensão. Aí o som foi encorpando, a gente foi curtindo o que tava acontecendo, a interação, as ideias e tudo mais. E aí a gente resolveu formar o grupo depois. Mas foi um processo longo, assim, desde a composição até o grupo tá formado com a música na mão, sabe? É incrível, né? Porque às vezes a gente vê o artista no palco ali e não sabe, né, como é que foi todo aquele processo, quanto tempo que aquele som cozinhou, sabe, na mão dos músicos.
Você ia falar que acho que já tem o quê? Mais de 5 anos, Paulinho, que tá nesse processo aí? Desde que a gente começou umas sessões aí que você me mostrava as músicas no estúdio ali da UEL, você tava de monitor. Acho que foi por aí, né? Já tem uns 5 anos que estamos cozinhando esse som aí.
No terceiro ano da UEL fui monitor do estúdio. E já aproveitei também para ter um tempo para me concentrar nessas composições e tal, ter um espaço para compartilhar isso aí. E eu acho que foi 2017, mais ou menos, que a gente começou a fazer esse som, tá fazendo uns 5 anos mesmo. E aí, mas só em 2019 que a gente conseguiu formar o grupo e começou a se apresentar mesmo, né? Antes eu ainda já fiz apresentação solo de algumas músicas, aí depois a gente fez em trio também, e aí depois em quarteto.
5 anos cozinhando, tá chegando a hora de servir ali na Concha Acústica de Londrina. A Mão Rítmica Azul se apresenta às 7h30 da noite do dia 20 de agosto. E, claro, um pouco antes, no dia 19, o projeto começa com a Luli Rodrigues, logo em seguida o show da Água Doce, e fecha a primeira noite a banda Assis e a Flor de Lótus. E aí, no dia seguinte, abertura com o projeto R9, Mão Rítmica Azul, logo em seguida, e fecha com Londrina Ska Club. Esses são os 6 artistas selecionados da edição 2023. E uma coisa que eu quero perguntar, claro, não teria como não perguntar, qual é a história por trás do nome Mão Rítmica Azul?
Cara, uma história bem doida, assim. E bem simples também. Foi bem espontâneo, porque eu tava numa viagem na Ilha do Mel, fui passar meu aniversário lá. E aí, no dia do meu aniversário, fiz um rolezão com a galera da ilha e tal, troquei altas ideias. E aí, já de madrugada, indo dormir, encontrei uma galera que tava pesquisando sobre o Kim, que é uma astrologia maia, assim. Na verdade, ela foi adaptada, né, pra língua espanhola e depois traduzida pro português, pro inglês e tal. Na verdade, agora eu tô querendo pesquisar a astrologia nativa, né? Que daí é tudo na língua dos maias mesmo, assim, é bem, bem interessante. Mas aí a gente pegou essa adaptada, porque nesse dia aí da ilha, a galera tava pesquisando sobre Kim, e aí tinha uma pessoa que tava pesquisando o Kim dela, e era Mão Rítmica Azul, Kim dela, e ela tava fazendo aniversário, no mesmo dia que eu também. E aí eu fui pesquisar o meu, e era esse Kim, né? E eu achei muito musical esse nome, sabe? Depois que eu fui ver, assim, o que significa exatamente. Mas eu achei muito sincrônico, assim, eu descobri isso bem no meu aniversário. E ainda Mão Rítmica, né? A gente tava já fazendo esse som instrumental. Parece que veio do além, assim, o nome. Eu achei perfeito, só entreguei, assim. Só compartilhei com eles curtiram bastante também. E é isso, bem espontâneo.
Desperta uma curiosidade tremenda, porque eu não tenho esse conhecimento. E, nossa, que bom que você pode trazer essa história aí pra gente. Gostam desse conceito de jazz fusion, mas com influências de música brasileira? Como que vocês... É que é chato também pedir para o artista definir o próprio som. Mas, Vinícius Lisboa, como você apresentaria?
Bom, as composições são no Paulinho, né? Mas eu acho que eu poderia falar um pouco, sim. Tem essa coisa do jazz, do fusion, do rock muito forte. Mas eu acho que também, assim, uma coisa que eu sinto tocando, e até antes mesmo de tocar com a Mão Rítmica, é que, para mim, assim, ele é um som de libertação. Então, eu me sinto muito bem tocando. Na verdade, quando eu tô tocando, eu nem tô ali, tenho essa impressão. Mas quando eu tive a oportunidade de curtir o som somente, assim, como espectador, eu tinha muito essa sensação, assim, de libertação. Então, nosso som é um som muito livre, assim, então ele passeia por várias influências, tem essa coisa da improvisação livre também, que é uma prática que acho que todo mundo da banda aí já teve a oportunidade de fazer e tocar, que é muito interessante, assim, acho que para mim muito mais interessante que propriamente essa ideia de improvisação no jazz, que é uma coisa que é literalmente uma conversa ali, e a gente vai... se encaminhando por lugares que a gente nunca passou, mas eu acho que ali é uma coisa muito livre, assim mesmo, né? Então a gente tem esse lance que a galera tava falando de ouvir as gravações e tal. Então, recentemente a gente tava fazendo ali juntando algumas documentações e músicas para mandar para um outro festival, e a gente ficou nessa audição, né? Tipo, do lado de cá agora, ouvindo essas músicas e tendo as impressões, né? Então, tem coisas que às vezes a gente ouvia, assim, tipo, mano, a gente fez isso mesmo, tipo, como que a gente chegou nisso e tal. Eu acho muito interessante essa coisa, assim, da música, por um lado, ela ter essa coisa da composição, né, de ter os arranjos e tal, o Paulinho pode falar melhor disso também. O Dani também toca flauta e algumas músicas, então tem essa coisa bem fechada, assim, da composição, que eu acho lindo. E também tem esse outro lado bem livre, assim, né, que, tipo, a gente passei por vários tipos de improvisações ali, mas eu acho que é meio por aí.
Eu acho que é bastante influência também dos anos 70 ali, do rock progressivo, mas, assim, em essência, eu diria também que essa forma de trabalhar a música e a improvisação. Acho que o Jazz Fusion, assim, acho que é uma das que mais abarca, assim, acho que todo esse essa pluralidade aí que a gente traz no som, eu diria.
Eu acho que essa questão da que o Vini estava falando, né, da improvisação, assim, como não só um tipo de improvisação como acontece a improvisação no jazz, por exemplo, uma improvisação mais idiomática, né? É, principalmente nos últimos shows, assim, a gente vem abrindo cada vez mais, eu acho, algumas fronteiras, assim, para momentos de improvisação coletiva, onde está todo mundo meio que improvisando junto, sim, né? Criando algo junto ali, em algum momento de alguma música e tal. E eu acho que os próprios solos também, eles vêm caminhando para uma coisa de uma abertura mesmo também, sei lá, das fronteiras, tipo, da harmonia do tema, por exemplo. Muitas vezes a gente vem tocando bastante as músicas, né, tipo, a cada show, e parece que a cada vez a gente vai dilatando mais a música ali, tipo, o que acontece nela, sabe? A gente vai encontrando caminhos, encontrando possibilidades sempre novos, assim, e isso vai fazendo com que cada show tenha um gosto bem diferente, assim, do outro, tenha seja uma experiência bem diferente para nós, assim, e que tenha elementos musicais também muito diferentes uma das outras, assim, mesmo que a gente toque o mesmo repertório, né, por ter muitos momentos onde a música é improvisada. Eu acho que varia muito de show para show, assim, acho que isso é uma coisa interessante de ressaltar, assim. Inclusive, a gente tem gravado, tipo, maioria dos shows, assim, o máximo que a gente pode, e depois ouvir isso, como o Vini estava falando, é bem interessante, assim, ver como a tal música em um show ficou de um jeito, em outro show ela foi para outro caminho, e acho que isso é dos principais elementos, assim, que vem muito dessa influência de improvisação livre, mas também do free jazz ali, de coisas do Jazz Fusion mesmo, anos 70, como o Ivan falou.
Todos são alunos do curso de música da Universidade Estadual de Londrina, ou foram já, né?
Na verdade, eu não fiz música, não.
Não.
Eu me formei em arquitetura e urbanismo na UEL e conheci os meninos aí por um projeto de improvisação livre mesmo da UEL, no departamento lá de música. Mas foi aí que eu fui me ingressando aí com a galera da música mesmo.
Sensacional. Viva a nossa Universidade Estadual de Londrina, o Festival Internacional de Música, que acabou agora. Ontem, né, nesse domingo, 16 de julho, e para a gente pegar essa reta final do nosso bate-papo, vamos começar aquele bom e velho tradicional momento. O que você está ouvindo de diferente que deve indicar para o amiguinho que ainda não conhece? Quem começa essa rodada? Vamos aí, Vinícius Lisboa.
Pô, maravilha. Eu até tô com os discos separados aqui. A gente começou com o Donato, vamos encerrar com o Donato, né? Eu tô com dois discos aqui, que é de um selo chamado Descobertas, que são discos que foram lançados agora em 2018, 2019, que são discos do João Donato, são fitas que estavam, assim, guardadas até agora. Então, ali nessa época, 7, 8, mais ou menos, inclusive tem algumas histórias aqui no disco que conta que o disco acabou não saindo, porque estava sendo gravado o Clube da Esquina número 2, né? Onde alguns dos músicos que estavam envolvidos no disco do João Donato tiveram que sair, assim, para fazer esse trampo, né? Como o Novelli, o Paulo Jobim, entre outros. Então, são dois discos, né? Um é o João Donato Raridades, anos 70, e o outro é o Gozando a Existência.
Cara, tô ouvindo bastante o último álbum aí do Pedro Martins e do Frederico Eliodoro.
Tô
O
ligado.
álbum Rádio Mistério e o The Witch of the News do Frederico. Danielzão, vai lá.
Então, eu vou falar de um disco que eu tava ouvindo essa noite passada, que faz parte bastante das minhas últimas escutas, assim. Terry Riley, em si, em dó, né? É uma composição desse compositor minimalista, e é tocada pelo grupo Brooklyn Haga Massive.
Cara, acho que bastante gente do meio do jazz tal conhece já, mas esses dias botei um disco bem massa do Wes Montgomery também pra ouvir, chama Tequila, que é um jazz latinão, assim, que eu amo, cara. Tem até um som da Mon Rítmica que é bem inspirado nesse estilo, chama Sativa. Up and down the river in a little
boat, a little boat. Rapaziada, muito obrigado por esse papo. Foi um prazer imenso aprender com vocês, trocar essa ideia. Desejo muito sucesso. Banda Nova Funcart fica muito feliz de receber músicos qualificados aí como vocês. Sucesso total.
Valeu, Vitor. Tamo junto. Obrigado por realizar esse sonho meu, que é tocar na concha. Muito massa, valeu.
Muito obrigado, Vitor. Tamo junto.
Obrigadão, mano.
Banda Nova Cast.